Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvinte.
O ex-prefeito de Bogotá, Henrique Penacio Loza, ele concedeu uma entrevista à Folha e ele é que é um entusiasta, né, de alguns projetos interessantes. Por exemplo, ele disse que o único jeito para o trânsito é restringir os carros. Você acha que esse é mesmo o caminho, Gilson?
É, já passou da hora, né, Ronaldo? Se você pensar que a história brasileira com o transporte, principalmente o transporte coletivo, ela escapou, ela saiu dos trilhos, literalmente, quando você tinha nas cidades brasileiras o bondinho, que era um grande meio de transporte da maioria da população. Quando você passou a ter um aumento das cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, e as distâncias dentro do próprio espaço urbano já não podiam ser mais percorridas a pé. Aí a população tinha que pegar o bondinho. Poderia ter, na sequência, pego o ônibus, o transporte coletivo, e na sequência ter investido no metrô. Mas o espaço urbano brasileiro teve que abrir caminho para o carro. A indústria automobilística do Brasil, que inclusive está comemorando, né, a instalação de mais montadoras, Mercedes-Benz já confirmou sua vinda para o Brasil, Land Rover está confirmando a vinda para o Brasil, mais uma montadora japonesa deve vir inclusive para o estado do Paraná, essa discussão, essa possibilidade. Então as montadoras estão se multiplicando e o Brasil é o grande consumidor de automóvel no mundo hoje. Nós comentamos inclusive aí dessa semana sobre como os brasileiros estão consumindo mais geladeiras, mais fogão, mais máquina de lavar e mais carros. Os brasileiros estão consumindo um automóvel, que é agora o grande problema do transporte urbano. É uma contradição, porque cresce o consumo do automóvel na proporção em que cresce também a dor de carro que nós temos para nos movimentarem nas cidades brasileiras. E não são mais nas grandes cidades brasileiras. Ah, o trânsito engarrafou em São Paulo, o trânsito engarrafou em Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, o trânsito engarrafou em Maringá. Uma cidade que é planejada, tem vias amplas, e você tem dificuldade de locomoção dentro de uma cidade que poderia ser muito mais fácil você se deslocar dentro dela. Então nós temos aí uma marginalização do transporte coletivo, e a gente vai ter que tomar uma atitude. Ah, e o Henrique Penhalossa, ou Penhalossa, como alguns gostam de dizer, ele tem mais é que tomar uma atitude mesmo, de tirar o carro. A gente tem que fazer isso, a gente tem que tirar o carro das ruas, a gente tem que tomar uma atitude radical em relação ao automóvel. Só que é claro que o automóvel é o sonho de consumo do brasileiro. E isso implica num país onde, né, a própria presidente segura o preço da gasolina para não perder a eleição. E o Jaime Lerner, ex-governador, quando falou do pedágio, disse que reduziu o pedágio pela metade, mas não foi nada de campanha eleitoral, mas foi. E onde no Brasil não se toma atitude séria porque você tem medo da repercussão da sociedade, o carro continua dominando porque atrás do volante tem o eleitor. É preciso ter coragem. Quem administra uma cidade tem que ter coragem para poder tirar o automóvel, criar meios para limitar o uso do veículo e incentivar o transporte coletivo. Não é à toa que nós temos no Brasil todo quase uma fábrica de licitação, uma fábrica de dinheiro, que é a licitação de transporte coletivo. Quase sempre concomitado com o poder público municipal, criando preços de passagem que ninguém entende. Veja aí a CPI do transporte coletivo. Números difíceis de entender quando você coloca o preço das tarifas. Quer dizer, o Brasil tem uma política completamente contrária ao transporte coletivo. Uma dificuldade imensa de fazer valer a qualidade de vida nas cidades. E tirar o carro é ter coragem. Comprar muitas brigas, mas quem fizer isso está fazendo a coisa certa. Pena que a grande maioria dos eleitores não abrem mão de estar atrás do volante, em vez de estar sentado seguramente no transporte coletivo e depositar o seu voto em quem vai dar qualidade de vida e reduzir o número de mortes no trânsito nas grandes cidades.
É, Gilson, esse é o grande impasse. Fazer política ou fazer política pública?
Exatamente. É como no Brasil se faz política, e política pública parece que não dá voto, a sociedade que mais precisa de política pública prefere o populismo, né, e essa politicagem que sempre dá prestígio a quem não merece e nunca se resolve os problemas. Aí vamos nós, andar de carro, querer engarrafar com automóvel, satisfeitos pelo bem que comprou, que custa muito mais caro do que se pagou, e não se tem transporte coletivo com segurança, qualidade de vida, com menos mortos, enfim. Nós somos culpados, muitas vezes, dos nossos males. Na hora que nós votamos, na hora que nós não fiscalizamos, e na hora que a gente compactua consumindo o que não deve.
Bom, Gilson, só um último aspecto, aproveitando que a gente tem aqui mais um minutinho. Ele também é defensor da bicicleta, né? E ele aponta que a expansão do uso da bicicleta não é apenas uma causa de classe média ou de fim de semana.
Não, é de todos nós. A bicicleta é o meio de transporte individual que pode se popularizar com qualidade, dar qualidade de vida, saúde para as pessoas, por custo muito baixo, e sem custo também elevado para o poder público, de organizar estacionamento para bicicleta, meios de poder dar manutenção para essas bicicletas, dá até para subsidiar. Calculo que, se o governo subsidiasse a compra de bicicletas, daria para todo brasileiro ter uma bicicleta, mais do que ter celular e gastar dinheiro com torpedos e outras coisas mais, o brasileiro poderia ter um meio de transporte seguro. Nós devemos reduzir os impostos sobre bicicleta e sobretaxar, quem sabe, os automóveis, liberar o preço da gasolina para R$ 4,00, por exemplo, para fazer o brasileiro sentir o peso do transporte individual do automóvel e aí, pelo bolso, talvez pela consciência, optar pela bicicleta.